Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado de Maria Homem, psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP. É isso assim que fala?
Diversitas da USP.
Uhum. E professora com pós-graduação no Collège International de Philosophie de Paris. Horrível o meu francês, desculpa, professora. E na FEFELESH. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre psicanálise, filosofia e outros assuntos. Tudo bom, Maria? Como é que você tá?
Tudo bem, que tudo galante, bem?
Hein? Um prazer enorme ter você aqui. Quero falar que tô cobrando aqui o pessoal de trazer você aqui faz um tempo. Tá, tava na minha lista, sim. Acho que ela, quando a gente aceitou pra fazer convidados que eu mais queria trazer nessa temporada, você tava lá no top. Gosto muito do seu trabalho. Fui apresentado até pelo Arthur, que trabalhava com a gente. Quero mandar um beijo pro Arthur. Obrigado pela indicação. E obrigado pelo seu tempo, Maria.
Obrigada pelo convite. Que bom, né, que a gente tá aqui. Porque falar de homem, homem moderno, de fato e verdadeiramente novo... Nossa, eu tô contigo. Acho o assunto pauta... urgentíssima.
Antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho aqui com o nosso público, pedir como sempre para vocês deixarem o seu like nesse vídeo daqui, que ajuda muito a gente. Pedir para você também compartilhar esse podcast, seja em vídeo, seja em áudio, no Spotify, compartilhe ele no Telegram, no WhatsApp, no Discord, nos stories. Me marca nos stories, @EdsonHSS. Muito maneiro quando vocês me marcam, sempre fico muito feliz com a marcação de todos vocês. Pedir também para vocês avaliarem nas plataformas de áudio, né? Na plataforma da Apple tem lá a avaliação pelo episódio. E na plataforma do Spotify você tem ali os três pontinhos que você pode clicar e deixar uma avaliação pra gente. A perguntinha da semana é uma boa, viu? O que é ser homem pra você? Acho que é uma boa pergunta, né? Acho uma boa pergunta aí. Não sei se a gente já fez, deve ter feito 1 milhão de vezes. Não fizemos? Pô, perfeito. O que é ser homem pra vocês? Responde aí pra gente. E pra gente começar, Maria, eu vi que você teve um estudo muito grande sobre
pra
o que é...
Pra gente começar, opa. Edson, a gente vai inverter o jogo aqui, porque
eita,
comigo já é assim. Edson, o que é ser homem pra você?
Cara, essa é uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes ao longo do nosso trabalho.
Imagino. Por isso que eu ousei.
E é uma pergunta que eu tento muito achar um significado que não seja quadrado, né? Uma coisa que eu sinto hoje... E tendo em vista o que me foi ensinado, que era ser homem, eu sinto que o papel do homem hoje, ele é um papel muito de questionamento. Do que é um establishment cobrado da gente, do que é ser homem ou não. Então, durante muito tempo, a gente foi cobrado alguns princípios muito básicos de força, de seriedade, de uma altivez, um princípio quase estoico. Uma coisa, um homem deveria ser uma coluna, né? Você não. Uma coluna de mármore, você não sofre, você é duro, forte, você sustenta essa coisa de ser provedor. E eu acho que tem diversos adjetivos muito bons, muito generosos, que são alocados a homens, né? Muito sinceros. Falar sobre força, resiliência, sobre proteção, são adjetivos muito bons que às vezes a gente associa a homens. Porém, eu acho que a gente acaba deixando isso muito estrito e não fala muito a outros adjetivos que são tirados dessa caixinha, né? Uma coisa que eu falo muito sobre masculinidade é que é dado aos homens poucos verbos pra gente nos expressar ao longo da nossa vida, né? Então, você pode sentir raiva, você pode brigar, você pode rir, mas você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode sofrer, você não pode fraquejar, você não pode broxar, você não pode fazer uma par de coisa. Então, eu sinto que hoje, o que é ser homem pra mim... é questionar um pouco qual é o papel que é destinado pra gente e qual papel nos serve, principalmente nessa sociedade onde cada vez mais o papel da mulher mudou também. Então, como que a gente se ajusta? Por onde a gente muda também no meio de toda essa mudança? Então, hoje, eu acho que o que é ser homem pra mim nesse momento é entender a mudança. Não sei se você acha que eu estou muito...
Não, achei refletido, né? Achei que você tem aí um percurso. E claro, você trabalha com isso, você está advertido que essa é uma questão digna. Você mesmo coloca e você está ali, né? E basicamente, o que, que é ser homem? É não ser o que necessariamente colocaram que deveria ser, né? E poder deixar em interrogação, mas também poder ser. É, porque são atributos humanos, né? Esse pilar, é interessante poder ser pilar, ser uma coluna, mas não só, porque a vida não dá, né? A vida, a gente é móvel, então a gente tem que pegar os nossos apoios, né? E né, você vai andando, você tem que seguir, você, é bom ter resiliência, mas é bom também falar, olha, deu.
Eu
quero mais, ou caí, ou chorei. E ter medo. Sem ter medo, o medo é interditado para o homem, o amor. Mas enfim, vamos na filosofia aqui, Edson.
Eu li uma vez um artigo que eu gostava muito, assim, é de um cara que escreveu um livro, não vou lembrar o nome direito do livro dele, assim, que ele falava um pouquinho do que é ser homem, né? E ele falava que alguns caras têm uma versão muito pequena do que é ser homem. Porque o que é ser homem? O que um homem não é? Ah, você não chora, por quê? Porque isso é coisa de mulher. Ah, você não fraqueja, por quê? Porque isso é coisa de mulher. Você não cuida de criança, por quê? Porque isso é coisa de mulher. Então você não pode fazer isso porque isso é coisa de viado. E, óbvio, a gente sabe que viado não deveria ser uma ofensa, mas muitos caras usam como ofensa. E viado é ruim pros caras, por quê? Porque é o mais próximo de uma mulher que um homem é.
Uhum.
Então, muito do que a gente hoje atribui o que é ser homem é não.
É, vai pela negação, né?
E é muito pouco do que... Tá, então, o que eu posso ser?
Uhum.
E quando a gente pode falar o que pode ser, é sempre forte, formal, sério, e acabou, e provedor.
Uhum.
E é essa coisa muito pequena, uma caixinha, que a gente acaba chamando da própria caixa dos homens, né? O que a gente tenta falar muito aqui é sair um pouco desse não e tentar ser propositivo do, tá, beleza, tu quer ser provedor. O que é ser provedor? O que adianta trazer dinheiro pra tua casa se tu não pensa como a sua mulher tá psicologicamente, como é que tá seu filho emocionalmente, tu tá passando tempo com eles, se tua mulher não tá cansada de chegar do trabalho e ter que cuidar dos filhos, se tua mulher também não tá passando por um puerpério depois de ter tido um filho, se não tá passando por alguma outra coisa na cabeça, se você minimiza o sentimento dos outros... Fala sobre segurança emocional, segurança psíquica também dentro do lar. Então a gente fala muito sobre ser provedor e não fala dessa segurança dentro da casa. Então acho que é um pouco disso, assim. O que eu tento falar hoje sobre o que é ser homem é tentar encontrar menos os nãos e mais os caminhos do sim. Será que faz sentido, abrir, professor?
Né? Abrir, né? O Edson, você não precisa me chamar de professora, não. Né?
É que você foi professora da Débora, tem maior currículo aqui. Eu já fiquei intimidada, Maria.
já leu, né? Já...
É difícil não pegar a figura de autoridade, desculpa.
É. Mas é isso, né? Vamos lá, abrir, né? Abrir, não fechar, né? Já estava muito fechadinho. Então agora a coisa é abrir.
E como é que você vê essa questão? Agora vou devolvendo para você.
Agora vai ler que você está valendo, eu te interrompi.
Você tem todo esse estudo sobre o que é ser mulher, o que é ser feminino, todas essas coisas que são cobradas das minas. Você acha que essa masculinidade, vendo do outro lado, essa masculinidade, ela tá em crise? O que você definiria do que é ser homem hoje?
Então, eu acho que sim, né? Acho que estamos em crise. Toda a discussão sobre gênero, que é o nome que a gente anda dando, todo esse sistema que era binário, que tinha os dois grandes grupos, é esse sistema que tá ruindo. E a gente está achando interessante, talvez, o que a gente está conversando aqui. A gente é do time que fala, nossa, que bom, é libertário, é libertador eu não precisar ser essa coluna estrita e eu poder sentir raiva e não poder sentir outros afetos humanos fundamentais, por exemplo, medo, que vai ficar misturado com covardia. Né? Você vai imaginariamente achar que você é cuzão, que você é covarde, que você é tonto, que você é fraco, que você é mulherzinha, viado, tudo que você quiser. Então, é ampliar, poder ampliar. Mas para as mulheres também era estreitante, porque ela também, então, não pode sentir raiva. Medo ela tem que sentir, pode, Ah, você está com medo, porque você vai ter, né, o abraço provedor, você vai ter o macho alfa, o beta, o que você quiser, que vai te amparar, te dar colo. Então, acho que a gente tinha dois grandes grupos e a gente fazia essa divisão sexual dos afetos, do mercado, do trabalho, do espaço público para o homem, do espaço privado para a mulher, tudo que a gente sabe. Então, tudo isso está em crise, não só o homem está em crise. Fica parcial dizer isso, fica pouco, né? É como se fosse assim, o jeito que a gente inventou para viver é esse jeito que ainda bem está em crise, porque a gente está inventando outro desenho mais complexo, mais interessante, que a gente diz o quê? Todo mundo pode tudo. Basicamente isso. Por quê? Não porque é uma bagunça, uma zona e tal, mas porque somos humanos e os humanos podem tudo e sentem tudo. E a gente sai de um paradigma complementar. A ideia, o pulo do gato que às vezes a gente sofre, é que quando a gente tinha os dois grandes blocos, a gente ainda desenhava assim, né? Esse tipo de encaixe aqui. Então, ah, você é forte, você é um macho, eu sou frágil e você me ampara. Ah, você é meio bruto, né? E tem, mas eu sou doce. Eu tenho a doçura, eu tenho carinhos, eu tenho, né? Então a gente não só imaginava dois blocos, como a gente imaginava que um completaria as duas tampas de panelas imaginárias, então a gente se entenderia. Nunca foi verdadeiro isso. A gente nunca se entendeu.
Platão estava errado, então?
É lógico, não é? É, Platão e todo o banquete, né? E toda. Esse é um mito, né? É dentro do banquete do Platão tem uma historinha do Aristófanes que conta essa historinha aí, da complementariedade e tal. Sim, estava errado. E estava errado em outras coisas também. Por exemplo, a divisão corpo e alma. Outra coisa que a gente também está transcendendo hoje, está complicando a história, isso não é nosso assunto, mas, enfim, se a gente for falar, você mesmo colocou, né, homem não pode bruxar. Então, a clínica psicanalítica, é claro que corpo e alma estão muito mais misturados que a gente imaginava, mas tudo bem, isso daí já estou eu aqui colocando um monte de assunto, mas que está em crise? Um velho sistema binário de pensamento e que pretendia uma complementariedade. E onde a gente está? A gente está numa página que não é em branco, mas a gente diz, ó, então ótimo, a gente pode, mulher, comprar, vender, ler, estudar, pensar, dirigir caminhão, ônibus, ter força, construir casa, pintar parede, fazer tudo, certo? Praticamente tem um pouco menos de força física, sim, mas no mais, vamos embora, ainda mais depois da Revolução Industrial, das máquinas e hoje em dia mais ainda com a tecnologia eletrônica, inteligência artificial, você vai para Marte, vai para o deserto, vai para 500 metros abaixo do oceano, certo? Mas tem ainda algumas coisas que eu acho que a gente tem que marcar e que são diferentes, por exemplo, a reprodução da vida. Não dá ainda para um homem ficar grávido. Salvo no cinema, né? Salvo né, em algumas histórias, ou salvo na mitologia, não é? Dioniso, que foi gestado da coxa de Zeus. Salvo isso, e enquanto a tecnologia não realiza colocar uma célula, um embrião dentro de célula muscular, que era um sonho humano, por ora, o começo da vida ainda é num corpo de mulher. E ainda tem essa barriga, ainda tem esse, né, essa bolinha, essa bag, essa sacola que te alimenta e que depois você sai, corta e gruda aqui. Você sai de dentro, gruda aqui no peito, você amamenta, se cuida, se falou, puerpério, como é que é isso? Então, só isso é estritamente do corpo da fêmea, por hora. Vamos ver o que a gente vai aprontar tecnicamente, mas acho que a gente tem que ver algumas diferenças. E para isso acontecer, tem tanto hormônio, tem tanta. A gente nem sabe quais são as profundas diferenças. Então, não é para a gente. Eu também não quero que a gente caia do outro lado e fale, não, não tem diferença nenhuma, é tudo absolutamente igual.
É isso que eu ia te perguntar, porque tem uma questão fisiológica ainda no meio, né?
E cultural, porque em cima tem eu mesma trouxe essa palavra, né? Hormônios e feromônios, e tem coisas que a gente não tem nem o conhecimento profundo do que acontece. Mas acontece, e talvez a gente tenha que, em vez de falar, afirmar claramente, então, somos equivalentes. É diferente o conceito de equivalência, paridade, do de igualdade. Então, acho que isso é o primeiro ponto, para a gente saber como redesenhar, porque a gente está nesse caos e está nessa crise, no melhor sentido de crise, para redesenhar, então. Acho que a gente vai se escutar e vai conversando e vai vendo, mas espera aí, eu também sinto mais isso do que aquilo em outra situação, porque em cima dessa base da bios da vida, a gente tem milhares de camadas que estão muito antigas, que é do simbólico. Isso que é cultura, né? A carapaça é extremamente complexa das significações, os simbólicos, os imaginários que a gente coloca em cima do que é ser homem, do que é ser mulher. E hoje em dia, que tipo de mulher, que grupo, subgrupo, gênero, subgênero e tudo aquilo que a gente sabe. E que eu imagino que a gente vá abrir aqui, que eu tô vendo que você tem uma listinha.
Tem algumas coisinhas aqui para falar. Eu quero entrar num outro ponto aqui, que eu acho que é um ponto que a gente tava conversando um pouquinho antes da gravação, mas que eu acho que é muito pertinente, né? Eu trouxe um dado aqui rapidinho, que no Brasil, em 2023, dos 2,5 milhões de crianças registradas, 172 mil delas não têm o pai na certidão de nascimento. Que já é quase 10%, né? E esse número, ele é 5% maior do que foi registrado em 2022. Então, o Brasil, ele é um país sem pais. E é um número que... São quase 500 crianças por dia que são registradas sem o pai na certidão de nascimento. Se não me engano, a gente é um dos maiores países do mundo. Estamos no top 5 países do mundo que não tem registro de pai. Isso que a gente não está levando em consideração... Quem faz, assume, né? Tá no, na certidão e vai embora depois. O famoso vai comprar um cigarro. Ou... Quem continua lá, mas continua em só apenas em corpo presente, né? Atenção, afeto não tão presentes lá. O quanto que essa presença masculina na criação de uma criança, ou a presença do pai por perto, ou a ausência, pode afetar na criação, no desenvolvimento, ou até mesmo uma possível agonia, algum tipo de, sei lá, neurose que essa pessoa possa ter no futuro, assim, ou não tem nada a ver?
Tem tudo a ver, imagina, olha só. Sabe que tem um cineasta, morreu já, mas é um documentarista incrível, dos melhores que o Brasil já teve, que é o Eduardo Coutinho.
Maravilhoso.
Isso, fica a dica aqui. Ah, sim, temos nossa cineasta aqui.
Mas a gente sempre fala de Coutinho aqui, eu sou muito fã.
Então.
Cabra marcado pra morrer, se tiver um tempinho na sua vida aí, ó. Bota pra ver que é sucesso.
Sucesso, Edifício Master.
Maravilha.
E assim, ele foi andando o Brasil afora, coletando muitos depoimentos, e você vê que tem um matriarcado Brasil, como eu chamo. Então eu ando usando esse conceito faz uns anos já. Por quê? Porque a gente tem inúmeras crianças... que crescem com uma rede feminina, que aí é a mãe, mas a mãe tem que trabalhar, então deixa com a avó, né? Então cada geração vai passando para outra. A maioria já é criada pela avó, ou pela tia, ou pela vizinha ali do quintal, que cuida de 5 crianças, que é o trabalho dela, enquanto as outras 5 mães vão sair para trabalhar. Então é uma teia de solidariedade, de cuidado, enquanto a gente não tem o Estado fazendo creche para todos, por exemplo, dando salários mais dignos e mais, né, igualitários, equitativos e toda essa discussão. O que isso acaba gerando? Uma teia muito frágil para você se formar, porque falta o que a gente chama de função paterna. É claro que faz diferença. Então, assim, volta tudo. Vou fazer um micro parênteses, juro que é rápido. Mas, assim, lembra ali, ainda precisa desse corpo. E a gente é, né, mamífero, ainda precisa do corpo dentro da mãe, depois um pedaço de vida grudado na mama, que a gente precisa, né? E, basicamente, é difícil para esta pessoa segurar essa cria e ao mesmo tempo ter de mamar e ao mesmo tempo lidar com o mundo. Entende? Tenta imaginar a cena. Acho que isso dá, né? Então você está aqui com o bebê e ao mesmo tempo você tem que trabalhar, você tem que cuidar, fazer comida e precisa. Né? Não é à toa que as espécies se organizaram sexuadamente, as espécies vivas, e fazem duplas. Então não é à toa que a gente tem um combinado que dois seres... Quanto mais sofisticada a vida, mais você precisa de dois seres para desenvolver muito bem aquela vida. Né? Não é aquela que vai quebrando a célula unicelular e vai dividindo. Não é. Não vai ficar a mesma célula. Então, como é que a gente faz essa sobrecarga gigante sobre a mulher? Vai ficar mal feito. Não tem saída. Ou você não vai conseguir proteger tua cria, você vai ser atacado, ou você vai estar com o olho aqui, com o olho lá, e você vai fazer mais ou menos, ou você não vai desenvolver bem a linguagem, você não vai desenvolver bem, né, o andar, a coordenação tal, ou na prática, foi para o crime, entende? Foi para... não estudou, evasão escolar. Ou, enfim, aí não vou fazer tratados aqui psicossociais, mas tem conexão direta. Eu acabei de voltar da Antártica. Fui fazer um trabalho, uma viagem incrível, uma expedição. E tem baleia, tem pinguim. Os pinguins são monogâmicos, operam em dupla, heterossexual, reproduzem a vida. Colocam ali um ovo, tomam conta desse ovo e tem um tempo até esse bebê pinguim, ele nasce com um tipo de penugem, parece um ursinho de pelúcia, um pinguim de pelúcia. E não pode na água ainda se virar para catar o seu alimento, porque ainda não trocou a pena. Demora um bom tempo, uns meses, para você trocar aquela penugem por penas impermeáveis. Enquanto isso, os dois pais vão lá no mar, caçam o alimento, até deglutem e depois te põe na boca. E você sabia que eles têm nome próprio, porque tem uma comunicação única.
Que legal!
Não é interessante? Então a gente acha, olha, eu vou te falar, muito, muito plural a vida, muito interessante a organização das outras espécies vivas para dar conta da reprodução da vida e da organização social, que é disso que a gente está falando. Então, assim, não existe não ter o pai pinguim, entende? Pode até existir um ou outro, enfim. Agora, infelizmente, gripe aviária foi encontrada agora, notícia hoje. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força-tarefa da natureza e da própria organização social dessa espécie para fazer o maior número possível de pinguins poderem crescer e sobreviver. Então, assim, tem predadores, a vida é difícil. Como é que a gente permite a naturalização desse matriarcado Brasil? Aí a gente tem uma outra coisa. A gente tem hoje a consciência de que esse lugar fetichizado do homem, né? Porque quando a gente tem esse sistema, né? Você é viado porque isso é muito feminino e tal. O que a gente está falando? Que o homem seria superior e a mulher inferior, certo? Uhum. Então, não só a gente faz essa divisão, e a gente fez durante milênios a divisão binária, como eu estou chamando, dois, né, dualista, de dois grupos, mas a gente ainda fez isso e isso, certo? A gente fez essa, é uma dupla operação que é uma só, tem duas faces, então aqui está o homem e aqui está a mulher. E isso é falso, então, essa distância é falso. E qual é o problema disso ser falso? Porque você perde o seu apoio simbólico, que era imaginário. Cada vez mais você fala, nossa. Então, peraí, o lugar de confiança, de autoridade, está vazio? Como assim? Então, o professor não sabe tudo? O professor erra? Sim. O rei, peraí, ele erra? Mas ele não deveria governar? Não. Ele erra, ele rouba, ele mente, ele não sabe, ele está ali diante do poder numa pandemia, ele se confunde. Ele não compra vacina, compra errado, diz que não é nada. Estou falando de Donald Trump, que tem o risco agora de ser reeleito por milhões de pessoas que não suportam encarar um dado de realidade de que não conseguiu resolver os problemas reais e concretos da vida. Então, uma coisa muito profunda que a gente está vivendo é a queda do lugar imaginário do masculino como um lugar de força, de potência, de capacidade de resolução, de encaminhamento, de poder prover, cuidar, resolver e falar. E aí a gente não só não tem o pai exato, como esse mesmo pai que vai lá e engravida uma moça, ele não consegue bancar o fato dele mesmo vir a ser pai. Ele, diante desse lugar, que seria o lugar dele para ele ocupar, dar esse passo, ele também fobica. Ele fica apavorado, ele fica assustado, ele sai fora. Porque ele também não banca. Ele se assusta com isso porque ele fala, nossa, peraí, não posso, não vou conseguir. Entende? Não tô defendendo os pais que abandonam os filhos, mas assim, para a gente entender que essa lógica é profunda. É difícil para todos nós fazer o luto do lugar de potência do masculino. E é isso que a gente está vivendo.
Você está falando um pouco dessa quebra de confiança, de estruturas que a gente tem. E eu sinto que esse é um... A gente tem falado muito sobre geração Z nos vídeos que a gente tem gravado. Eu e Léo, temos apanhado bastante da geração Z. Tem chegado bastante a gente. Na melhor das intenções, tá, geração Z. Mas eu sinto que a gente está vivendo um momento de muita desconfiança de tudo que é um... Vou usar a palavra establishment, mas do que é estabelecido, vai. Então, a gente tem mais confiança das empresas que a gente trabalha, tipo, essa empresa não quer o meu bem. Vou trabalhar aqui por 10 anos aqui, por quê? A gente tem mais confiança do governo. Pô, o político nem sempre tá pensando no meu bem interesse. A gente tem mais confiança próprias instituições que a gente tem. Pô, será que o casamento é a melhor solução? Será que é tudo isso? E a gente tá num momento dessa coisa muito... Sem regras, sem padrões estabelecidos, né? Tudo parece muito interpretativo, aberto, volátil. E eu sinto também um sentimento muito grande de angústia das pessoas. De como se a gente estivesse vivendo... Eu converso com pessoas de 20 anos que, se eu ouvir eles falando, parece que eles têm 80. De sofrimento, de dor, de desesperança, de não acreditar em nada. Você acha que essa falta desses referenciais, ou a mudança, ou essa crise que a gente está usando, ela é responsável por esse sentimento de angústia que a gente tem sentindo?
Acho que você fez a melhor conexão para o que a gente estava falando, sem dúvida. Acho que é bem essa... Você captou, né? Qual é a consequência dessa perda? O que a gente está vivendo? A perda, né? Do antes. Desse lugar que seria um lugar de amparo. E onde a gente entra como sujeitos modernos? É isso que é modernidade, que está chegando agora para todos, né? Que a gente tem 500 anos. 300, 400, essa virada, né? Sim, somos todos iguais perante a lei, independente de raça, sexo. Isso tá, né? Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é o fim do 18. Mas essa ideia já estava vindo, né? 1500, 1600. A gente já está entendendo que todo o esquema piramidal, teocrático... Tem um Deus que criou um homem, a sua imagem e semelhança, esse homem é um homem mesmo, masculino e tal. Todo esse sistema foi se fissurando. Isso dá muita angústia. Somos todos órfãos, em alguma medida. Então, é isso que a gente está vivendo, porque aí você perde isso e o que você bota no lugar? Né?
Netflix, PlayStation, dinheiro, né? Vai jogando...
Eu vou te falar, enquanto for Netflix, quer dizer, mais ou menos é o que eu ia falar, e fentanil, e os opioides, e crack, e um tipo de alienação muito mais profunda que você coloca um fone que nem a gente tá, que a gente se ouve perfeitamente bem, aliás, né? Eu ouço cada suspiro que você dá.
É louco, né? Parece que a gente tá num aquário aqui.
É incrível isso daqui, gente, mas assim, a gente... Está aqui, imerso aqui, mas você imagina você também colocar um óculos, os vestíveis, né, o wearable, e você vai fazer uma bolha, cada vez mais a gente está fazendo uma alienação mental. É isso que a gente está fazendo. E a gente está até gostando e pagando por isso. Então a gente está alienado da gente mesmo e da relação com o outro. Eu diria que quando... Por onde a gente poderia ir para sair dessa angústia, dessa orfandade, desse desamparo, é justamente no elo com o outro, no elo com os sócios, com a sociedade, com os demais. Acho que não é... Eu diria que, assim, a gente não precisa também carregar tanto peso e maximizar a angústia. Talvez a gente pudesse descobrir maneiras mais leves de seguir. Eu não sei se, assim, eu mesma não... Né? Quem sou eu? Teve a pandemia, teve muitas perdas para muitas pessoas, para mim pessoalmente, inclusive, tudo muito difícil. Não estou negando isso, mas por outro lado, estamos vivos. A vida pode ser bela, interessante, rica, é o que temos, né? E está aqui agora, tá? Arrepia agora. Então vamos. Então, vamos encontrar, eu vou te eliminar porque você me falou que o teu Deus ou que o rio vai dar até aqui e que você vai plantar e que eu preciso desse escoamento para o mar para passar o meu navio e para fazer meu negócio, então eu vou trucidar a tua cidade e vou colocar todos os jovens do meu país, né? Eu vou pegar toda essa massa, prioritariamente masculina, no caso do norte ali, no leste, né? A Ucrânia, eu vou colocar todos os jovens de ambos os sexos no meu outro país aqui, no Mar Vermelho, tá vermelho de sangue, no Mar Mediterrâneo. Jura que é isso? É o melhor que a gente pode fazer como civilização? Eu acho que tem muita coisa que a gente fala para tudo que tá muito louco, que não faz sentido. Então, acho que é bom um pouco essa... Algo dessa angústia é interessante. Que aí a gente diz, olha, não tá bom. Quem falou que ser homem é babá? Não. Quem falou que ser mulher era... Não. Então, acho que é o momento que dá muita angústia, mas, por outro lado, talvez seja a angústia necessária para você construir realmente uma outra forma de viver. Outras plurais e mais leves formas da gente estar no planeta.
Uma coisa que a gente falou rapidinho aqui sobre essa coisa do corpo, da alma, uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas tratando a respeito e que eu não via tanto conforme eu crescia, estudava e tudo mais, é um pouco dessa união que a gente tem do que é a nossa saúde física, o que é a nossa saúde psíquica, o que é a nossa saúde espiritual, e que acaba sendo um pouco dessa visão holística, né? Do ser humano como a soma de todas as partes dele, né? Como é que você vê, Maria, essa... a qualidade de vida relacionada ao como cada área da minha vida está intrinsecamente lidando uma com a outra?
Sabe que tem um psicanalista super interessante, já que eu estou assim, citando aqui ou ali umas palavrinhas, vamos nessa. Tem um cara que chama Winnicott, que ele era um médico, pediatra, e foi recebendo um monte de bebês para tratar, e aí ele foi descobrindo que o jeito da mãe se relacionar com o bebê era fundamental para a saúde física desse bebê.
Tá.
E que, na verdade, não bastava se ele estava com frio ou não, com fome ou não, se tinha o leite, o banho, o sono. Que o elo, o rapport mãe-bebê, a relação, a postura, ou a calma, ou não, era fundamental. Então ele entendeu que quem que ele atendia não é um bebê. Porque não existe um bebê. Essa é uma das melhores frases do Winnicott. Não existe um bebê. Você nunca vê um bebê. Nunca, não chega aqui, não entra nesse meu consultório um bebê. Sempre tem que chegar um bebê amparado por alguém. Então o que eu recebo é sempre esse sistema...
Isso é muito boa essa frase.
Muito boa. Não existe um bebê. Pensa. Não existe. É sempre um bebê e uma mãe. E talvez, em alguns casos, um pai. Mas, assim, recém-nascido, pediatra de 0 a 1, 0 a 12 meses, certo? Então, você tem essa conexão. Tanto que aí ele começou a escrever vários artigos, foi para análise ele mesmo... E o primeiro livro dele, né, o grande assim compilado, chama Da Pediatria à Psicanálise. Que ele vai contando a história, como ele virou então um psicanalista. Como é que ele vai escutando. E a partir dessa experiência como médico e pediatra, ele foi depois sendo um grande analista, um super clínico, atendeu milhares de pessoas e de crianças e pacientes graves no consultório. Porque como é que se desenvolve a psicose? a loucura, a perversão, psicopatia, sociopatia, personalidade antissocial, como ele chamava. Tem motivos, isso tem a ver com o quê? Com não integrar. Então, eu dei essa volta, um para falar de corpo e alma, e dois, para falar que qual é uma operação fundamental do processo de análise e da nossa vida, independentemente de você fazer análise ou não, né? Mas o que, que seria uma vida mais rica? É você integrar parte de você mesmo. Ainda mais que a gente está, né? A psicanálise trabalha com o conceito de inconsciente. Essa que é a ideia. Que eu não sei tudo de mim, que a gente está aqui conversando, eu falo, nossa, agora eu conectei isso com aquilo. E eu falei essa frase, já sua cabeça, plim, 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 já começa a cair fichinha, e eu já olho esse objeto e já lembro. Já... Então, nesta interação, a gente vai integrando pedaços da nossa vida, da nossa história, do nosso conceito. E isso é fundamental. Então, sim, saúde é integração. Para fazer uma síntese, não é nem uma frase do pobre do Winnicott, mas uma síntese winnicottiana ou memiana, seria isso. Quanto mais você consegue se integrar, né, o seu inconsciente com o seu consciente, seu self, tuas experiências, teus amigos, sem segredos, sem negações, sem recalques, sem... Né? Mas assim, poder mergulhar naquilo que você gosta, que você é, mesmo que você não goste muito a priori, mas assim, mesmo que te assuste uma tara sexual que você tenha, você tem medo dela, você não sabe nem lidar muito bem com aquilo. Ótimo, então vamos, mergulha, né? Se joga.
Eu acho engraçado porque quando a gente fala muito de saúde mental aqui, e principalmente quando eu vejo a resposta do pessoal que segue a gente, que conversa com a gente, acaba tratando a saúde mental como se ela estivesse num campo meio imaginário, meio louco, sabe? E aí você começa a fazer umas perguntas meio básicas, do tipo assim, pô, mas como é que tu dorme? Ela fala, durmo 5 horas por dia. Ah, como é que tu come? Como é que é seu tempo livre? Ah, não, eu faço escala 6 por 1. Aí tu começa a ligar uns pontos, você fala, pô, tô saúde mental.
Burnout, né?
Saúde mental não tá ferrado, não é à toa, né? Uhum. Só que a gente não olha, né? A gente olha pra saúde mental como se ela fosse um... A gente não tem o entendimento do mesmo jeito que a gente tem o entendimento de um problema de saúde, né? Tipo, ah, pô, eu comi muito doce e, portanto, desenvolvi uma diabetes tipo 2. Pô, ou me alimentei mal. Então, uma coisa é correlativa. Uhum. Saúde mental parece que ele é uma coisa que aconteceu do nada, né? Pô, o carro capotou na estrada, mas a gente nunca olha a má manutenção do motor, a má manutenção do pneu, a falta de cuidado, de zelo, acelerar 200 por hora. Parece que a gente ainda tá começando a aprender isso agora, né? Não sei se você tem essa mesma impressão que eu.
Eu acho que uma coisa muito boa da pandemia é que a gente ficou tão angustiado, tão maluco, tão, assim, sem entender, ao passar por esse risco, sem entender nem quem era a gente diante disso, que ao mesmo tempo a gente falou, opa, peraí, surtamos coletivamente. Então, existe uma coisa digna de colocar dinheiro, atenção, libido, e aí chama saúde mental. Então a gente fala, tanto que a gente está aqui, não, né? Tem uma placa aqui de, enfim, tem milhões de pessoas que podem ouvir, escutar e circular. Então a gente está falando com maior naturalidade dentro da indústria, da cultura, a palavra saúde mental. Não é mais um palavrão estranho. E muitas pessoas que há 100 anos podiam falar, nossa, terapia é coisa de maluco, ou patologia, hoje você fala, eu faço terapia, eu faço análise, é interessante, eu gosto, me ajuda a pensar, raciocinar, descobrir, me conhecer, tá mais feliz, tá menos angustiado, tá, né? Então, isso é a primeira coisa, a gente pode e deve se escutar e achar tecnologias de escuta cada vez mais amplas. Esta mesma é uma, né? Eu também tenho trabalho de alguma maneira com isso também, que é fazer um canal e fazer vídeos e fazer aulas e cursos e palestras e textos e colunas, enfim. Tem toda uma parte que é o que você elabora dos conceitos, da sua experiência prática, clínica, conceitual, teórica, você devolve, né? Então eu faço todo um input do que a realidade, do que é o mundo, né? Que você come o mundo, você mastiga livros, experiências, situações, trabalhos, e você faz um output, você devolve para o mundo. E as pessoas recebem isso. Elas, por sua vez, elas comem aquilo e elas te devolvem. Elas dizem, né? Para mim, uma frase que eu escuto bastante, já, eu acho que eu até já falei num react, assim, já fiz um vídeo sobre isso. Maria Homem se salvou minha vida. Engraçado, né? É engraçado. E eu tava, sei lá, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu trabalho, porque meu casamento, porque, né, porque eu mesmo, eu ia cortar os pulsos. Às vezes é mais literal, não. Às vezes tem cenas super engraçadas, assim. Eu tava numa festa, que aliás era a minha própria festa. Tava todo mundo ali, sei lá, uma pista, a galera bebendo e tal. Aí veio a pessoa, ele veio na minha própria festa de penetra, mas olha, na verdade era com amigos, né? Mas depois ele me contou, era um homem. Ele me viu, ele fez toda uma cena, era performático, foi engraçado. Se jogou no chão, ajoelhou, agradeceu, falou isso, e falou muito mais. E foi assim, foi divertidíssimo isso. Isso foi engraçado, mas eu já ouvi em vários tons isso. O que significa? Significa que a saúde mental passa a ser um conceito que você fala, nossa, peraí, o que ela está falando? Ah, nossa, mas é mesmo. Outra coisa que eu escuto é, nunca tinha pensado nisso, mas você organizou minha vida. Você está falando para mim. Você está falando que eu vivo, que nem eu sabia como falar. Então, o que, que é isso? É que você entendeu que existe subjetividade, que existe a mente. É isso, existe a mente, existe esse universo que você pode chamar de cabeça, coração, as vísceras, você pode chamar como você quiser, mas existe essa coisa que a gente cada vez mais, eu acho que está consciente disso, advertido e sem vergonha. A gente está assumindo, nossa. E que vem junto com o começo da nossa conversa, que tem tudo a ver com o homem moderno. Que ele fazia o quê? Ele recalcava, ele jogava fora um pedaço da sua subjetividade. É isso que a gente fazia. Para resumir a conversa, é como se a gente tivesse, ó, aqui é o homem, essa coluna, né? Esse pilar inabalável. Só que a gente, para ele ser isso, vamos dizer que ele fosse assim, você pegou e recortou tudo isso e jogou no lixo. E para fazer a moça ser fofa, aquele colo, aquele abraço que você imaginarizou que seria quase a mãe, doce, gentil e tal, do grande colo, você pegou e jogou todo o resto da mulher. Então você fez isso. Sendo que, na verdade, a gente tem dois seres ultra complexos aqui, né? Então a gente fala, nossa, peraí, o que eu desintegrei? Que pedaços eu peguei e joguei fora? O que eu recalquei? O que eu cortei de mim? O que eu sou? Quem que é o outro? Como eu me relaciono? Como eu me coloco? Nossa, então peraí. Vamos se resgatar. Ah, isso também sou eu. Ó, peraí, então eu já sou assim. Peraí, não, mas na verdade isso que estava projetado sobre o feminino, isso sou eu também. Então já é assim, ó, eu tô imaginariamente falando... Não sei para quem que eu tô falando.
Fala com essa daqui, essa é a sua.
Gente, peraí, é que eu fico falando. É que você olha para lá, daí eu olho para lá.
É que aquela é a minha.
Mas, ó, gente, tô fazendo desenhinho, é isso, né? Se isso era o masculino, e se isso era o recalcado, e se isso era o feminino que eu projetava, eu, como homem, eu também tenho medo, eu também amo, eu também gosto, eu também, né? E a mulher também sente raiva, também é autoritária. Também é mandona, tem várias, também é controladora, também tem angústia do controle, isso que estava recalcado. Então, assim, cada subjetividade pode ser isso, vamos integrar, né? Vamos integrar e é isso. E que bom que a gente está sabendo disso e falando, isso é saudável, isso é rico, isso é um plus, né?
Eu quero só fazer uma aspas aqui, que foi uma coisa que você falou que me deixou muito curioso. Você falou de pandemia, de isolamento que a gente teve. Foram longos 2 anos. 3 para alguns, 1 mês para outros, né? Tem uma galera que o isolamento durou 2 semanas, né? E mesmo depois de tudo isso, tu foi dar um rolê na Antártica. É isso?
Uhum.
Que é um rolê um pouco isolado, acredito eu que seja um pouquinho isolado do mundo, né?
É, foi, mas foi num navio com 150 pessoas.
Ah,
né?
Tinha uma galerinha, então.
Sim,
você...
mas do navio tinha uma galerona. Do navio a gente viu da janela, atravessando o Drake, que é um canal, que é o fim, né? O Cone Sul da América do Sul, para chegar no continente antártico, se atravessa ondas gigantescas, e é uma das passagens mais difíceis do humano navegar, tanto que tem muitas histórias, né? Shackleton, Scott, Amundsen, tem os grandes e bravos guerreiros que há 100 anos estavam lá no seu bote.
Os ingleses ali sofreram muito, né, para chegar ali.
É, tem norueguês e finlandês e tudo mais para conseguir cruzar, atravessar. Então, assim, ainda assim, a gente viu da janela, né? Todo mundo, assim, realmente tem essa parte a mais na viagem da Antártica, além de icebergs e pinguins e baleias, ainda tem a travessia, como é que é o Drake. E a gente viu dessa janela um veleiro. Então, a gente estava ainda num navio que não era gigantesco, como esses navios de cruzeiro, ele não tinha 10 mil pessoas, tinha 150, mas ainda assim era mais estável do que um veleiro que a gente via assim. Então, o desejo de fazer travessias, de se aventurar, nosso lado odisseico, de Odisseu ou de Ulisses, é muito profundo, né?
E tu chegou a pisar na Antártica mesmo assim?
Sim, sim, porque tem dois tipos de navio, né? Aquele que tem autorização de circular e que é belíssimo já, mas a gente foi numa expedição. Então, a gente ia, ancorava, descia de bote e ia lá nas ilhas, pisei, a gente foi até na base brasileira, foi o primeiro grupo que teve autorização de visitar a base do Brasil, que é muito bonita, até nova, porque infelizmente pegou fogo anterior e aí teve um projeto arquitetônico bonito, enfim, super interessante toda essa vontade de poder pesquisar, de poder saber. E assim, fazendo um parênteses aqui, até para entender qual pode ser um novo paradigma de masculino, de feminino e de vida, né? A Antártica é o sétimo continente e ela tem um acordo, tem o Tratado Antártico. Eu já sabia um pouco ano passado, aí você aprende melhor nos anos 50, depois você vai ratificando, vai colocando outros países. E tem dois combinados, que o mundo inteiro combinou. Não pode ter base militar. Tá. E não pode ter propriedade. Então, não tem Estado-nação, não tem exército, não tem... quem sabe, ó, fica a dica, gente. Quem sabe pode ser as bases de um novo paradigma planetário para a gente fazer um outro tipo de vida. Porque a gente está falando, bom, por que que aqui é meu? Por que que essa linha vai ser minha? Né? A ideia de Estado-nação ou de nação ou de meu quintal. Por que que a gente não pode criar mais espaços coletivos? Dois, a gente não vai se esconder aqui para poder atirar e passar um navio nuclear aqui, um submarino, e vai jogar para lá, tal, lançar míssil. Não. E três, é para ciência, é para pesquisar. Então, muita gente que passa, olha bem, foi agora, fevereiro, verão. Tem gente que vive o verão na Antártica, que é 0 graus, menos 2, mais 2, com um vento de 80 km por hora, que pode significar menos 20. Sensação térmica. E depois, no verão do norte, vai para o Ártico. Tem muito cientista louco no mundo.
Tem.
Tem de tudo. O desejo humano de saber, eu acho que é um dos desejos mais incríveis. Você dedica sua vida para fazer uma barraquinha numa nevasca para coletar o gelo e descobrir qual é o princípio da vida. Uma bióloga maravilhosa no nosso navio. E assim, tem coisas... O engenho humano, eu acho que ele é incrível. Acho que quando perder a esperança, quando tiver na angústia, a gente pensa nisso.
Uma coisa que eu acho incrível da Antártica, assim... Mesmo que você estivesse com 150 pessoas, que já é uma crew boa para dar um peãozinho... Uma galerinha boa para dar um rolê, né? Eu acho que é muito louco que é o sentimento de isolamento, né? Eu lembro, quando eu fui para a Amazônia, eu lembro do sentimento de olhar assim e... peguei um barco, entramos no rio e dali, 10 horas de barquinho. Julião uma hora falou assim, pô, cara, não tem nada.
Uhum, uhum. Eu fui há muitos anos, minha irmã é veterinária e estava fazendo doutorado na Amazônia, e aí a gente foi visitar, e assim, para chegar do avião em Belém, era no Pará, você desce em Belém, aí você pega um barco que durou horas,
uhum.
E era uma voadora, né, era um barco e tal, horas, sei lá, 4 horas, e era tudo igual, eu te juro. Chegou uma hora que eu falei, não é possível, ele tá perdido e ele não vai, entendeu? É aquela sensação de labirinto, de infinito, e aí você vê o que é uma mente urbana, que é a minha, talvez a nossa, né? A gente decupa cenários e formas e avenidas, lê um mapa, mas é um olho que você consegue viajar, né? Por horas em outro ambiente, você saber qual é a árvore, qual é a esquina, qual é... E é tudo muito semelhante. E a gente não tem o olho e a sensação de ver a vida. Então, essa frase, não tem nada, também a gente aprendeu na Antártica. Foi um outro spin-off dessa viagem. Eu fiz um texto, eu fiz uma coluna sobre isso, depois dá uma olhada, assim. Tá lá na Gama. Mas, assim, tem muita vida em todo aquele branco. Você acha que é geleira, 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 branco? A Amazônia você até sabe, mas assim, tem neves de cores diferentes, porque tem algas, micro-organismos que são mais azuis, verdes, ocre, vermelho. Aí quando você deixa o seu olho ver e a sua mente entender que a vida é muito além de você, consciência humana, você fala, nossa, quanta galera que tem aqui. Que incrível, eu tô assim, na abóbada celeste, é isso, né?
Acho que é um pouco desse encantamento que a gente tem com esses lugares, entre aspas, extremos, né? Com
uhum.
Amazônia, Antártica, pode botar vários lugares, o Everest, essa coisa que a gente tem de ir pra um lugar que não é o costumeiro, né? Acho que não...
Uhum.
Ainda mais no ambiente urbano que a gente perdeu essa magia, né? Do diferente, do inusitado, né? Acho que tem um pouco desse sentimento, desse encontro com algo quase místico, né? Da natureza. Não sei se é uma viagem minha.
Ele pode ser místico, você supondo ou não que tem outra consciência além da sua. Ou que tenha uma consciência transcendente que, independente de haver deuses ou não, que tenham consciência. De qualquer forma, o universo é tão além da gente, né? Tem uma consciência transcendental, que eu acho muito interessante a gente ter, no sentido de voltar para uma humildade do que é que nos transcende. E muita coisa nos transcende. Não só o tamanho do universo e essa pulsação, né? O universo pulsa, também respira os gases, as estrelas, tem um fluxo imenso da vida. A gente está lá. Ao mesmo tempo, tem um infinitamente pequeno que também pulsa, e a água, e todos os outros animais que também são sujeitos da vida, e a gente objetifica tudo.
Uhum.
Então imagina daqui 10, 20, 30 anos, não é? A gente tem até uma discussão hoje sobre a categoria jurídica de um rio ou da floresta. Então tem processo, né? Na Nova Zelândia teve um processo, o rio contra o Estado. Talvez a gente vá ter a Amazônia contra o Estado, né? Ou contra uma empresa tal, um fulano tal, não pode cortar. É um sujeito de direito, porque eu dou para ele esse direito, porque eu preciso que ele seja um sujeito para que ele não se destrua e assim preserve a minha própria vida. Acho que a gente está começando também a ter uma consciência do coletivo muito profunda. E não é, isso não é nem direita nem esquerda, isso é outro paradigma, sabe? Todos esses nossos raciocínios binários, homem, mulher, direita, esquerda, branco, preto, gordo, magro, feio, bonito, novo, velho, eu acho que a gente está começando a entender que o mundo é mais complexo.
Eu quero aproveitar que você falou disso, porque um fenômeno que a gente está vivendo também é o fenômeno da polarização. Que eu acho que...
Então.
que acho que mesmo que a gente tenha começado a entender um pouco certas coisas, a polarização, acho que ela... A gente conversou agora com o Fred Matos. E vou até fazer essas aspas da última entrevista, porque eu acho que ele falou uma coisa que eu acho muito boa, assim, que a gente tá falando um pouco sobre aplicativo de namoro. E que uma das tendências de aplicativo de namoro hoje em dia é você colocar o seu posicionamento político na sua descrição. Então, sou patriota. Então, não falo com quem é de esquerda.
Com comunista,
ou
claro.
Ou sou petista, não falo com patriota, com Minion.
Com genocida.
E aí acaba virando esse nós contra eles. E no que a gente tava conversando, e eu penso, botando em retrospecto, tenho 37 anos hoje, nunca, quando eu tinha 20 anos, eu cheguei a me preocupar na hora de me relacionar com alguém. Tu votou em quem? Foi FHC ou foi... Acho que nunca foi um questionamento, assim. Nunca foi passou pela minha cabeça perguntar isso, né? E eu acho louco como o fenômeno da polarização, ela tá indo para diversos espectros da nossa vida, né? Para vários âmbitos que a gente não tinha antes. Então, antes pô, voltei ali, voltei aqui. Pô. E agora a briga é maior, né? Como é que você vê que a polarização, ela tá afetando as relações humanas nesse momento que a gente tá vivendo?
Olha, aí eu acho que é uma das grandes questões hoje. Eu não sei se é uma grande questão no sentido quanto tempo a gente vai ter ela como questão. Por exemplo, tem algumas que eu te digo, é uma grande questão do século XXI. Né? Então, assim, como fazer uma junção homem-máquina está cada vez mais perto da gente, né? Porque a gente está já com esse microfone aqui. Daqui a pouco, talvez daqui 10 anos, se eu voltar nesse podcast, né?
Volte antes de 10 anos, Maria,
sim,
pelo amor de Deus.
Sim, mas eu volto. Combinado. Mas daqui 10, talvez a gente já tenha cada um o seu chip implantado, que já seja um mic, né? Já tem um mic aqui, já tem um fone, e já, assim, aí eu adapto aqui, né? Ou sei lá, só falo, né? Tipo Siri, né? Ou estou aqui e já ajusta, e já conecta com o teu sistema aqui, e a gente já está gravando e já está registrando tudo. Entende? Porque a gente vai colocar a biotech dentro da gente. E, né, você não falou de diabetes, de açúcar e tal? Então você já come, você já tem nanochips espalhados no corpo, já estão detectando qual é a concentração de açúcar, já está jogando fora, já está fazendo, já está drenando, já está roto-router para tirar gordura excessiva, já está, né, identificando células cancerígenas. Isso é o sonho, né? Não é só sonho. Isso vai ser um novo mercado. Isso é assim que a gente vai viver. Então, como é que a gente pode estar junto com a máquina e o outro? O que, que é humano? O que, que é orgânico? Né? Homem-máquina. O que, que é orgânico? O que, que é aquilo que eu vou inventar? Fora a inteligência artificial, que são todos os softwares e as interfaces minhas com o outro, com o mundo. É isso, não tem dúvida que é uma grande questão. A gente vai viver polarizado para sempre nesse século? Quanto tempo vai durar isso? O que é isso? Eu ando me preocupando com isso, ando pesquisando isso, falando sobre isso, dando curso sobre isso, fazendo até um trabalho e desenvolvendo. Aí é um outro trabalho que eu venho fazendo, não só de... Né, de clínica ou de Maria Homem, de curso palestra, mas é um outro projeto que eu ando fazendo, que a gente vai escutar como desenhar políticas públicas ou semipúblicas, ou dentro, né, deste environment, como você diz, dessa empresa, desses amigos, desse coletivo, desse ministério, para a gente saber como falar pessoas com pessoas, como restaurar esse momento em que quem você votou, o que você achava, ou até a sua concepção de Deus, de sexo, de família, os seus valores, eles podem existir, mas eles não precisam necessariamente não deixar você conversar com outra pessoa que vive na sua rua, no seu prédio, no seu país, no seu planeta. É isso que a gente tem que saber, como dar o pulo desse gato. Como é que a gente vai poder ser ao mesmo tempo único, singular com a nossa identidade, sem precisar berrar essa identidade, sem colocar ela, né? A gente está colocando com neon, a gente está fazendo um escândalo com a identidade, com as várias facetas identitárias, a gente está apaixonado pela identidade. O que, em alguma medida é bom, porque significa que você está se subjetivando, você está falando, olha, eu preciso afirmar diante do mundo em quem que eu votei, em quem que eu confio, como é que eu trepo ou não trepo, como é que eu me identifico como macho, fêmea, trans, pan, então, como é, tudo bem, é subjetivar isso, tudo isso são processos de subjetivação, só que aí você está colocando etiquetinhas identitárias e colocando muita ênfase nisso, e assim, eu diria, tranquilamente, não é tão relevante, gato, calma, tudo bem, maravilha, mas menos, diminui, equalize, sabe, mesa de som?
Uhum.
Foi hoje cedo gravar meu próprio podcast. Okay. Nem sei se podia falar, acho que é surpresa. Mas enfim, estou gravando, estou produzindo, estou fazendo. E tem aquelas mesas de som maravilhosas que a gente tem aqui também tal. E você vai equalizando. Então, menos laivos, uivos identitários. Porque tudo bem, é tua história. O que você acha sobre família, sobre aborto, sobre droga, sobre o lúdico, não lúdico, objeto, a cor, o preto e branco, o estilo. Tudo bem, acho legal. E se a gente tem uma relação íntima, me conta que eu quero saber. Me interessa saber a tua história, como você construiu, quero muito saber. Agora, do planeta inteiro, 8 bilhões de percursos, não vou conseguir saber. O que eu preciso saber é o seguinte. Vamos combinar que quando eu colocar uma luz vermelha, você para? Quando a gente colocar, quando acender uma luz verde, você anda? Vamos combinar isso? Porque senão a gente se mata. É isso. Então, assim, menos apego às etiquetas identitárias que tem um pedaço de narcisismo e mais curiosidade sobre o outro. Porque quem é o outro? Talvez a gente mesmo esteja se perdendo da gente quando a gente só fica dizendo eu sou de esquerda, eu sou de direita. Quem é você para além disso? Oh, peraí, o que afinal é direita e esquerda mesmo? O que afinal é comunista e genocida? Pera, para tudo, vamos lá, né? Até o nosso presidente então vai fazer tais junções, tais, né? Ou o nosso presidente atual que faz junções, né, de tal país, o que é isso, o que é aquilo, o que é nazismo, o que é genocídio, o que é... E o nosso outro presidente também, numa linha... Então, assim, eu nem sei. Talvez você seja muito interessante, a priori, eu acharia que seríamos totalmente opostos ou diferentes. Não estou falando com você, Edson, estou falando... com os outros, que a gente está perdendo chance.
Não, e às vezes é uns posicionamentos que você não tem a profundidade nenhuma, né? Tipo, pô, esses dias estão...
Etiqueta narcísica, simplona.
Tava pra mim, e aí, o que você acha de Palestina e Israel? Eu não sei. Nunca li sobre isso, nunca estudei sobre isso. Tem um monte de gente morrendo, acho mó bad. É isso que eu acho, né? Acho mó triste, tem uma galera morrendo. Mas isso é a favor de quem? Não conheço, tipo, ninguém, não sei da história. Como é que, por que que eu tenho que me posicionar? Porque eu deveria saber de algo que acontece num rolê que é, sei lá, quantos quilômetros que é daqui, de histórias, de vivência, de quem invadiu quem, de quem fez o quê, de quem sofreu o quê. Eu não sei, em minha opinião. Eu só acho triste pessoa morrendo. Eu me solidarizo por criança morrendo, por gente sendo sequestrada. E essa é a minha opinião. Não preciso ter do lado A ou B.
É, e não preciso saber tudo. Eu acho que isso também é interessante, porque a gente está numa fase tão do preenchimento, do excesso, do tanto de roupa, do tanto de sapato, do tanto de lazer, do tanto de experiência, de balada, de substância, de comida, de opinião, de conteúdo, de... Nossa, é um excesso. A gente põe para dentro, a gente está numa cultura gulosa, é glutônica. Então, assim, para, gente, para, vamos assim, não precisa ter, não precisa consumir tanto, em todos os sentidos, imaterial e material, pôr para dentro e depois cuspir com violência, você vai metralhando. Então, assim, as nossas metodologias não estão muito boas, acho que a gente pode ficar mais tranquilo, é mais simples, mais interessante, peraí, não sei. Poder deixar um espaço de vazio. Isso, negativo. É a negatividade, assim. Deixa aqui, deixa o vácuo, deixa o vazio. Não sei. Ou, por hora, não quero. Ou, por hora, não gosto. E se deu direito, né? Acho que é isso, porque também é, tá vendo, como eu digo, esse lugar desse ideal que estava no masculino, e que a gente está tentando mudar o paradigma e toda a nossa conversa, no entanto, esse lugar daquele que sabe, que governa, que coordena, que lidera, que é pica das galáxias, como diz meu pequeno filho, né, que está ralando também para se constituir como homem no mundo de hoje, é, esse lugar a gente não está conseguindo esvaziar. A gente tirou o masculino, a gente até de vez em quando põe uma outra mulher aí, mas o problema não é nem quem ocupa, se homem, se é mulher e tal, o problema é o lugar. É essa ficção, isso é uma ficção, e aí a gente está reproduzindo isso. É autoritário, é controlador, é angustiado, porque assim, experimenta falar mais vezes no dia, né? Não sei, não consigo, não quero, não posso, ou pelo contrário, consigo, posso, vou experimentar, vou arriscar, gostaria, vamos lá, deixa que eu, né? Cola na minha. Às vezes eu falo de brincadeira, né? Vem. Ou às vezes eu falo, ai, não. Né? Não tenho... E tudo bem.
Libertador.
E poder escolher. Não é nem tudo aqui, nem tudo ali. E também poder dar muito mais trabalho. Né? Você saber o que você quer saber, o que você não quer saber. Você poder escolher ao que você vai se dedicar mais ou menos, ou como você vai dar conta do seu próprio lugar no mundo, né? Do seu desejo. Aí...
Você falou rapidinho de narcisismo em redes sociais. Eu acho que é um pouquinho que eu acho que dá pra gente falar um pouquinho. Eu queria saber muito sua opinião sobre isso, né? Porque a gente tem falado muito sobre narcisismo. Virou até uma palavra da moda. Você vê vídeo, react, pessoas falando, isso é um sinal de narcisismo. Tudo é sinal de narcisismo hoje em dia, né? E esse fenômeno que a gente tem hoje de rede social, de tudo ser muito... tudo postado, tudo sobre eu, essa coisa meio umbiguista nossa, do o mundo gira ao redor da minha opinião, da minha expressão, e é a partir do momento que eu vejo sua opinião na minha timeline, que é contra a minha, você está errada, porque você invadiu meu espaço com a sua opinião, que vai contra esse meu senso de... Como é que é o nome do... Quando aquela teoria que achava que o Sol girava ao redor da Terra? Eu sempre esqueço.
Que a Terra estava no centro, né?
E aí a gente tira a Terra e coloca
o geocentrismo. O heliocentrismo, exato. É isso, essa que é a operação que a gente fez, que por um lado foi muito importante, né? Então, pensando historicamente, que bom, né? Porque antes a gente, ao mesmo tempo, estava no centro do universo como Terra, né? Que é esse geocentrismo, mas... quem que fez o universo assim? Fez a Terra no centro, fez tudo mais, 8 céus, 7 céus, blá, blá, blá. Uma força superior, que é superior a você, que te criou e que tem ainda condição. Que vai, aí tem várias teorias e a teologia é complexa, tem vários imaginários sobre isso. Se Deus só criou, depois foi embora, se Deus criou, se importa, se vai ter outra vida, se não vai, se tem um céu, se tem, né, para os gregos tinha o Hades, lugar que você vai depois, né, o lugar dos mortos. Depois a gente fez uma derivação e fez 2 tipos de céus, o céu em cima para os bons, o inferno embaixo para os maus. A gente vai mudando os nossos imaginários a partir de grandes perguntas, que é, afinal, qual é a origem da vida? Que universo é esse? Como Big Bang? Como assim? E para onde vamos, né? A gente está, assim, rodeado pelo enigma, pelos enigmas, mistério. Então, ok, vamos suportar o mistério? Isso que a gente falava. E depois a gente fez... Assim, a gente vai tendo uma consciência de que talvez esse sistema transcendental, com a Terra no centro, tal, não faz sentido. Então, vamos lá. Agora, eu penso, logo eu existo. Né? Copérnico faz essa revolução copernicana, fala, a Terra gira. Galileu, Newton, Descartes, cogito cartesiano. E a gente fala, opa, se eu penso e eu existo logo, eu posso também fazer experiência e descobrir como as coisas funcionam. Foi muito bom colocar esse eu no centro, e um eu que pensa, que pesquisa, que experimenta, que é onde a gente está agora, a lógica experimental e tal. Também não está funcionando. Esse é o narcisismo individualista. A gente está apaixonado pela gente mesmo como lugar de poder, como lugar de potência, como aquele que faz tudo. E acho que agora a gente pode, de alguma maneira, não se sentir totalmente conduzido pelas moiras ou pelos deuses ou pelo deus monoteísta que, né, que teria um destino ou que eu peço, eu me comporto bem, ele me ajuda a conseguir o que eu quero. Não a lógica, né, da função paterna ou desse lugar, de uma potência, né, masculina, patriarcal, como a gente diz, transcendental ao sujeito. Mas é nem né, você está sendo conduzido por essa função patriarcal e você ocupa, alguns privilegiados ocupam, e nem a lógica narcísica do indivíduo que fica umbiguista ao extremo, apaixonado pela sua capacidade de fazer um microfone potente, um computador maravilhoso, um celular, ir para a Lua e para Marte. Não, acho que a gente já atravessou, né? E o que a gente está vivendo agora é, opa, estamos pulando no precipício? Opa, como é que é? A gente vai explodir esse planeta, não vai? Está botando um monte de plástico, está aquecendo o oceano, está com, né? Está sufocante, vai ter carbono demais aqui. Como é que é que a gente tem que fazer? Vai enterrar como esse carbono? Vai fazer outro tipo de energia? Como que a gente vai fazer? Então a gente está, opa, estamos aqui, nessa beiradinha, certo? A viagem para a Antártica também teve toda essa discussão. Então como é que a gente pode repensar e criar esse grande outro, eventualmente terceiro, dentro da minha pequena história, para a gente falar, ó, a gente tem sim capacidade de pensar, a gente tem consciência, a gente integra conteúdos, a gente é uma espécie, pode ser muito interessante juntando as máquinas e os chips e as inteligências artificiais que a nossa inteligência orgânica construiu. Vamos viver como? Vamos ter que tipo de rede? Que tipo de elo? Como é que a gente vai, né, colocar valor equitativo entre mim e o outro? Acho que essa é a pergunta, o eu e o outro. Como é que a gente vai fazer nossos combinados aqui? Como é que a gente vai fazer nossos pactos aqui de tal forma que eu possa existir e você ao mesmo tempo, no mesmo lugar? É esse tempo, espaço, duas formas de vida ao menos. Esse é o desafio, né? Essa é a virada pós-narcísica. É alteridade, é estar junto, por isso que eu uso essa cada vez mais, coletivo, né? Laço social, amor, você pode pôr o nome que você quiser, assim, a gente está até numa crise sobre isso, porque você sabe que diminui o número de casamentos.
Uhum.
Então as pessoas estão cada vez mais singles, e também cada vez mais aumenta o contingente das que dizem não quero ter filho. Né? E mesmo o movimento child free, adoro essa expressão. está livre de criança. É, né? Porque um pouco... é um. Acho um pouco o que é.
Não, acho um pouco a mais. É que parece que é tipo um mal, entendeu? Tipo bactéria free, lactose free, tipo, não vai. E é meio que um. Eu entendo, porra, não quero ter filhos, mas child free eu acho forte, assim, acho. Não sei.
Mas percebe que dentro dessa lógica, ó, então a coisa mais importante do mundo que tem é o eu.
Ah, sim, sim.
Então, peraí, é muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho, peraí, uma criança é um apartamento.
Eu concordo.
Que a gente dizia isso, né? Depende do tipo, claro, de vida, custo de vida, estilo, classe, tudo mais, mas assim... Ela é compreensível tudo isso neste paradigma em que o eu, né, agora o nosso copo aqui que é muito didático, é o eu que se dá muita importância. Mas que assim, o que a gente está percebendo, eu, eu diria, cá entre nós, acho que um pouco é a clínica, um pouco é a vida, o cinema, a música, né, a psicanálise, tudo vai mostrando o quê? Que o eu, mesmo quando ele vai e faz uma carreira e fodástica, e ele se coloca no lugar imaginariamente, né, esse aí é de ideal de eu, superpotente, hiperfálico, né, pica das galáxias, como eu falei aqui, ainda assim não basta. Eu acho que a gente está entendendo, lembra, o lobo de Wall Street, alguma coisa nessa linha. Você pode ter bilhões, você pode ter todos os tênis, casacos, estilos, mulheres, homens, o que você quiser, objetos, casas, né? Ainda assim, vai ter a falta, vai ter o vazio, vai ter a angústia, vai ter a castração, como diria Freud, porque, não é? Eu acho que eu já contei a história em algum curso de clínica, que é interessante. Uma moça que era muito, muito, muito rica, muito mesmo, bilionária internacional, tinha, eu lembro desse número, 84 casas no mundo.
Nossa!
Porque aí você tem um chalé entre casa e mansão, né? E aí o Brasil é muito bonito, né? Paraty e tal, ou até um chalé na Suíça, um apê Nova York, mas daí também a costa leste, oeste e tal. Aí você pensa, você tem 84, que tem todo um time para cuidar, fazer manutenção e tal. Mas assim, aí você tem o Natal, aí você tem as férias de verão, de inverno, você tem a Páscoa. Para onde você vai?
Você ficar com a minha família.
Sim, mas aonde? Entende? Assim, ao você colocar o império do eu, mesmo que, não estou nem discutindo se o sistema é perverso para um ter 84, quantos bilhões não tem nenhuma, que é tudo com zinco, né? A maloca, a saudosa, a madeira, o esgoto, o saneamento básico, nem estou discutindo isso. Mas vamos dizer que ao você falar, eu quero mais, eu vou vencer, a lógica, né, da rivalidade, competição, tá, você venceu, você tem tudo. Ao ter tudo e muito, você tem mais angústia. Você tem mais angústia, porque você não sabe, então, o que você vai usufruir, o que você pode ter. Percebe o X da questão? Se você tem três Ferraris, ou que seja uma, tudo bem, mas agora, peraí, é uma Ferrari, ou é um 4x4, ou é o quê? A falta, o vazio, a castração é inevitável do humano. Isso que a gente tem, entendeu? A gente só vai conseguir sair dessa lógica umbiguista, narcísica, de fazer um eu onipotente, se a gente aceita que a condição do humano não é a onipotência. E quanto mais ele vai se colocando cheio de coisas, mais ele aumenta o vazio. Porque ele vê que eu tenho um corpo. Eu não consigo usufruir de 84 coisas. Eu não consigo... Tudo bem, eu posso fazer uma suruba maravilhosa no meu hotel, na minha suíte aqui, que eu vim fazer um show no Brasil. Eu levo 10 garotas e 10 garotos aqui, todas as drugs, sex drugs, e estou na minha suíte. Tudo bem, mas qual é o buraco que eu vou meter agora? Entende? Não tem saída. Não tem saída. A castração é universal. É um bem democrático. Entende? Então, assim, esse é o ponto. A gente teria que sair, para sair desse narcisismo, dessa loucura de colocar um eu num lugar de uma onipotência imaginária, você tem que vir aqui e você fala, olha, né, eu sei que você está usando as redes para isso, você está usando o conluio da sociedade para todo mundo fingir que o eu é essa coisa maravilhosa, tá com essa bola toda, só que não. Vamos furar essa bola? Vamos começar a falar poucas verdades, até para a gente viver menos mal? Né? Vamos. Então tá, o eu é limitado, sempre. O nós é limitado sempre. O nosso grupo é limitado sempre, tem limite. Que bom, não posso. Não sei, não consigo, ou tenho 10 mil e aí não sei qual que é o vestido que eu vou na balada, qual que é o casaco que eu vou usar, entende? É assim, sempre eu não vou saber, sempre vai faltar alguma coisa, sempre eu vou estar com algum grão de angústia, algum grão de alguma coisa que vai pulsar e que não vai me deixar ficar nesse imaginário de onipotência, de completude. Acho que se a gente for junto, todo mundo junto, e, né, tipo, dá a mão, repete comigo, é assim e tá tudo bem.
E pra gente encerrar aqui, Maria, eu queria pedir pra você... Nossa, rápida e curta, tá? Então, vou pedir
pra
você
tentar,
aqui...
Você já viu que eu falo bastante, não, né, Edson? Não tem problema com isso, não.
Aqui é o podcast. Você pode vir pra falar. O problema é que o podcast é o contrário, Maria. Quando a gente chama a gente pra falar e não fala. Aí a gente fica frustrado.
Imagino. Aí você fica cutucando.
Não, o quê? Se soubesse que a gente já passou aqui... O Léo dá risada ali porque ele tá ligado o que eu passo aqui às vezes.
Comigo você não tá sofrendo,
tô
então.
Muito
pelo
feliz,
menos,
tô aqui.
Pelo menos, tá de
boas.
Que
tô de folga aqui
tá
hoje.
De folga.
Hoje aqui, bota uma... aqui a gente só mira pra lá que a Maria vai. Tipo pipa em dia de vento bom, sabe? Você só solta que vai.
Solta a linha.
Rápida e curta, eu queria indicações de livros com a Maria Homem. Então, um livro e um porquê, mais curtinho que puder.
Olha, tem um livro que eu tava lendo agora... E ele chama o Livro Branco. É ficção. E ele acho que combina com o que a gente está dizendo aqui. É uma cultura oriental e que vai falar de uma moça que perdeu a mãe, né? A mãe perdeu um filho antes dela, uma narradora, uma escritora, e vai contar sobre a perda de uma irmã. É. Eu vivi também essa situação. Minha mãe também perdeu um filho antes de mim. Isso é uma marca na história da família. Então, é isso que me puxou para isso, né? Cada um na sua própria história, no seu próprio processo de simbolizar a sua vida. Você vai vendo os marcos fundamentais. E é um pouco isso. Como é que a gente vai sempre... se construir a despeito dos espaços em branco.
Que legal. É um autor? Qual é o nome?
Ah, é uma escritora. Você é mais rápido.
Han Kang, é isso?
Isso.
Boa.
Isso.
Mais dois livros para mim. O que mais se indica, Maria?
Mais dois livros? Olha, eu acho que eu vou indicar, já vou indicar uma tríade aí, que é um brasileiro, que eu ando também falando bastante, chama Bruno Paes Manso. Não sei se você já viu, se não, fica a dica para você chamar aqui para o seu podcast.
Bom.
Ele é do NEVE, do Núcleo de Estudos de Violência.
Legal.
E ele fez três livros que são muito importantes. O primeiro foi sobre crime organizado, PCC. Ele é um pesquisador nato.
Que legal.
Vai lá e mergulha, e ele tem a mãe, acho que ele tem uma varinha mágica psíquica, assim, que ele vai extraindo do outro as suas verdades. Aí ele fez um segundo, chama República das Milícias, que acho que ficou mais famoso, e que ele fez um podcast. Então, você não me pediu indicação, mas fica essa dica.
Oh, que legal.
E agora, então é maravilhoso o podcast, que ele vai entrevistando personagens, como é que se constitui a milícia, como é que você é miliciano, como é que você era policial, bombeiro, você estava ali no exército, como é que você foi indo para a milícia, como é que você fez o seu próprio time, como é que isso se forma, o que, que o Rio de Janeiro tem a ver com isso, que é o, né, um berço central. E um terceiro livro, A Fé e o Fuzil, porque ele, ao conversar com vários milicianos, ele foi descobrindo que tinha uma relação intrínseca com o movimento evangélico e as igrejas, sobretudo evangélicas, e toda a lógica pentecostal, neopentecostal, que está filigranada no Brasil, está espalhada em cada viela, cada lugar. Então, eu diria assim, é aula de história brasileira. História brasileira contemporânea, os últimos 50 anos... Eu acho que é muito interessante esse arco dramático. E é muito bem narrado, é muito bem contado. Eu acho que merece também para ler, para escutar o podcast e para você chamar aqui, para você entrevistar.
Chamaremos.
Acho que Brasil é interessante.
E seu, tem algum que você recomenda? Qual que você recomendaria para quem nunca leu você?
Olha, eu sei que você está me fazendo escolher... Mas assim como eu dei uma roubadinha com o Bruno, é que eu escolheria o Lupa da Alma, porque tem mais a ver com o que a gente conversou. Que é o último que eu fiz, que é Todavia, e que foi feito numa coleção No calor da pandemia, era a pergunta, e então, o mundo vai mudar? Que virada é essa? Para onde vai? E eu falei, é uma oportunidade. A pandemia, ela revela, é uma lupa que você coloca sobre a alma para ver o melhor, o pior, os podres, as angústias, os sofrimentos, os desafios, para onde a gente vai. Então, acho que tem a ver com vazio, com ele vai numa... A estrutura é uma espiral ascendente, assim, vai do eu até a morte.
Legal.
E falo de luto, mas vai o eu, o amor, a família, a sociedade. Só que eu falei que eu ia roubar no jogo, porque... na verdade, para este programa tem mais a ver o livro que eu fiz com o Contardo Caligares, com quem hoje em dia está bem público, que eu fui casada e que infelizmente perdemos, que chama Coisa de Menina.
Legal.
E que a gente vai discutir gênero masculino, feminino. E a gente fez um outro livro que vai lançar logo mais, que chama justamente... Coisa de Menino.
Aí.
Esse eu vou te dar.
Esse tem que mandar pra mim, por
eu
favor.
Eu volto antes de 10 anos.
Fechado.
Para lançar. Fechada.
Maravilha. Maria, prazer enorme ter você aqui.
Prazer.
Muito obrigado pelo papo.
Foi muito boa a conversa.
Muito obrigado pelo seu tempo. Um prazer enorme. Já era uma pessoa que eu queria muito trazer aqui. Supriu as expectativas e superou. Então, obrigado. Tá convidado a voltar aqui sempre que você quiser. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.